Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Capetas, capetos, lovers and haters. Como é que estamos, Felipe?
Bem bacanos.
Bem bacanudos.
Bem bacanudos aqui ao vivo nessa noite maravilhosa.
J. Joey?
Pensei que vocês iam me apresentar como convidado.
Estamos
caralho.
Aqui com ele, o convidado Joe Balgueiro.
Extra com quem? Esse cara é extra com quem? Com nós mesmo, mano. É a gente, é a gente cobrindo o buraco, né?
Operação Tapa Buraco.
Operação Tapa Buraco, tá na prefeitura de São Carlos. Hoje, pô, a gente gravou o episódio que vai sair amanhã. Tio Flip fez o episódio aqui
com o Stefano, né? Mota.
É. E que voz.
Hugo Tefão. Que voz, que violão, que melodia. Nossa, coisa linda, coisa linda.
Sinistrola, né? Achei legal pra caralho também. E o que a gente vai fazer hoje, né? Porque ontem já ficamos eu e você aí de marola.
E eu tava em casa assistindo vocês.
Ah, você tava, é?
Tava, eu ia até mandar umas paradas. E eu tava ansioso porque o Joe falou, vou mostrar o beat. Aí ele
eu mostrei
foi pra
no
lá,
final.
E aí... Demorou, já.
Mas eu pedi desculpas. Eu quero pedir desculpas aqui, porque ontem eu fiquei de mostrar a intro do Natividade.
Esse
e eu coloquei um áudio do É Pau, É Pedra.
Inclusive, Tainá, a partir de abril, se não me entregar esses vídeos aí, a casa cai, hein?
Beleza.
E salve, Tainá, como é que estamos? Boa noite.
Tainá. Boa noite, pessoal.
Tá sozinha na sala de operação agora?
Oh, que sozinha, beleza. Tá eu e o iPad.
O iPad tá comigo hoje, né, no caso. Inclusive tô aqui, pô. Controlações de lives hoje, hein? Vou tirar o chat da tela, hein?
Felipão, a gente precisa de um desse, mano.
Sim. Ih, fiz merda, hein? Brincadeira, eu peguei
tiro
você.
Tiro presunto.
Foi a mesma coisa que eu fiz da
cliquei no perigo.
Deixou, né?
Fica tranquilo, eu tiro aqui, ó. Eu volto aqui também a hora que eu quiser,
aí.
Ó. Eu tiro aqui e ponho de novo.
Agora aprendeu.
Se eu quiser botar isso de novo, eu ponho. E aí é isso. Vambora.
É o director.
É isso aí. Ó, e aí a gente tá com o chat aí da galera. Vamos dar um salve.
Salve, família. Salve, olá, família. José Orlando, membro. Salve, salve, família Amplifica. Aquele salve padrão. Heavy Metal na Globo. Campanha Rafa Bittencourt. Nossa, o Rafa no
caralho,
BBB.
Imagina.
Rafa no BBB 2025. Eu
você
apoio.
Imagina.
É 880, né?
Isso é loucura.
Ou
tá?
A galera ia amar ele, ou ia
mano,
ficar meio tipo...
Conhecendo o Rafael Bittencourt, eu acho que ele vai, hein? Eu acho que ele vai. E eu acho
que ele
iria.
Topa.
Ele vai ficar... Ele iria,
tipo você
assim.
Tá falando ele vai, parece que
não,
ele
acho
vai.
Que ele toparia aí. Mas assim, o que eu acho mais é que... Eu lembro muito da frase dele perguntando pro Kiko, como que é ficar tanto tempo sem tocar Carry On? Eu lembro dessa frase dele. E aí, imagina só, né? Ele ia ficar pelo menos alguns meses ali sem ter que tocar nada. O sim. Que ia fazer ele ficar maluco da cabeça. Eu ia gostar, imagina as pessoas vendo. Eita, nós abriu. E abriu duas portas simultâneas.
É o vácuo.
E uma porta abre, a outra abre também. E aí vai bater nas câmeras e o ar-condicionado começa a sair fora. Não sobe na galera.
Mas, pô, isso seria icônico. Imagina do nada, quem assistiu o pay-per-view lá no negócio... Acorda às 6 horas da manhã, tá o Rafael lá.
Fazendo alongamento.
Fazendo yoga. Aí, do lado dele, treinando sem guitarra. Sei lá, né? Não ia ter acesso à guitarra.
Quem do chat apoia o Rafa no BBB 25?
Heleninha soltou o Prime.
Heleninha assinante.
Soltou
eu não sei nem se foi Prime ou se ela largou a assinatura mesmo. Mas aí, salve Heleninha, como é que estão?
Salve.
Tá na geral, que a Tainá tá correndo lá. Seja bem-vinda, ela falou que participaria, ela falou que ontem ela tava na Twitch E a gente não, a gente tava só com o YouTube aberto. E aí a gente não viu, ela tava mandando várias perguntas, falando com a gente.
Mas tava aberta aqui a Twitch, mas não apareceu.
Aonde tava aberta a Twitch?
No PCzinho que eu tava na frente.
Ah, só
o chat tava aberto. Então. Não, mas não sei.
Você tinha que ter dado um
F5. Tava na Twitch ou tava no YouTube, hein?
Ela tava na Twitch.
Twitch?
É.
Ah, eu devia estar desatualizada a minha página, então.
Então, Febre, Gomes, João Júnior, José Orlando, a Ana Prestes, a Sugimori, salve aí pra todos vocês.
Aquele salve geral.
O que a gente vai fazer hoje, família?
Vocês sabem?
Eu acho que vamos fazer um 360 no que tá acontecendo na música, na cena da música aí.
Tem coisa, hein?
Tem coisa, porque tem. Tem Lollapalooza rolando.
Uhum. E tem relacionado a isso uma coisa foda que eu quero contar, mas manda bala.
Ah, tem vários rumores aí também. Tem aquela história que ainda não se resolveu do Eloy no Slipknot.
Queremos opiniões.
Porra.
Né? Tem tudo aquilo, toda aquela coisa lá.
Quer começar por uma? Temos alguma separada?
Vamos fazer o seguinte, Tainá, joga só na tela da TV aí que eu jogo pra galera, tá
Beleza.
Bom?
Beleza.
Aí você me avisa se foi, ó. Boa.
Foi.
Eu vou jogar pra galera ver então. Chegou aí?
Chegou. Como Lollapalooza enfrenta cancelamentos...
Segundo Folha de São Paulo.
Segundo Sim. Folha de São Paulo.
Lê pra nós o header, Joe.
Importante.
Como Lollapalooza enfrenta cancelamentos e a sensação de déjà vu do público. E aí, fala pra mim.
O que vocês já estão sabendo sobre isso? Dá o papo. Porque, ó, tá falando aí, certo? Não é mais da Time for Fun, agora é da World Rock, que faz Rock in Rio e tal, mas sofre com alguns problemas ainda. Vai ter o Blink, certo? Que ano passado cancelou de última hora. É, Estrela da Ascensão do Pop, que é a cantora...
A Cisa.
Ambos da primeira vez no Brasil.
Essa eu que gostaria de ver.
Essa também gostaria de ver. E, assim, muita gente que quer ir no domingo, muito por causa da Cisa, né? E do Sam Smith também. Mas...
Tá falando aqui, mas a galera... Cadê? Não. É aqui embaixo. Aqui, o Paramore cancelou e foi substituído pelo Kings of Leon. E tá falando que cancelamentos e substituições fracas. Eu não acho essa substituição fraca, não. Eu particularmente curto mais Kings of Leon do que Paramore. Eu.
É,
assim, então... João. Então, já começa que é relativa essa...
Mas por que... Tá tendo, realmente, pelo que eu não soube muito, mas que tá tendo uma onda de cancelamento real aí de bandas. Mas
meu contrato é fraco.
É isso? Caralho, Tainá deu um papo lá
no ar aí, ó.
Eita porra!
Pode ser.
Fala, qual que é o papo? Quem que tá sabendo aí? Conta pra nós.
Fala, lê essa última frase aí, ó, que é importante.
Cadê?
Que já tocou em inúmeros festivais e no Lola em 2019 e entra no roll de cancelados Drake e Foo Fighters. O Fighters foi por motivos de que faleceu o baterista.
E o Drake?
O Drake, ele é um mala do caralho, né?
O Drake, ele é um pau na lontra.
Porra, o maluco chato do cara.
Sim.
Puta que pariu, mano.
E aí, boatos de que pra substituir o Drake seria Naldo Benny.
Puta!
E a empresa Budweiser mandou buscar o Naldo Benny de helicóptero. E ele chegou lá, só que aí não cantou e tal. Então ficou meio assim, né? E aí, quem que entrou no lugar do Drake? E foi muito em cima da hora, né? Foi papo de, sei lá, 24 horas antes, ou menos.
Ah, por aí.
Mas vamos, eu quero discorrer mesmo. Tipo assim, o que é que acontece? Por que que cancela tanto? Qual que é o problema? Por que que não só confirma e é isso, vem, chega?
Não é fácil, né, irmão? Não é fácil. Pra quem é produtor de evento, sabe que a parada é sinistra. Às vezes rider técnico, às vezes às vezes os caras vêm com a equipe, por exemplo. Aí a equipe toda, lá o cara fala no contrato, tem que estar todo mundo num tal hotel, chique pra caralho. Aí o contratante fala, mano, calma lá, não tenho como.
Será tá que é porque o real desvalorizado é muito difícil?
Pode ser
de
também.
Chegar no rider técnico, chegar no... Pode às ser. Vezes na exigência, né?
Exato, porque a gente sabe que a gente já vê notícias de pedido de camarim, assim, extravagante pra caralho, de um monte de artista gringo, que você fica, tá, imagina pro contratante.
É.
Imagina pro cara, o produtor do evento que tá lá na correria e que tem que fazer isso. É treta. Mas tá falando ali, né, que já fazem 2 anos que eles não conseguem colocar no palco os artistas que eles anunciam. Aí já
então,
é complicado.
É isso que eu tô falando.
Aí já é complicado.
Porque isso acontece pra caralho com o Rock in Rio, com os outros eventos? Essa é a minha pergunta. Ou é uma coisa que tá acontecendo exclusivamente com o Lola? Porque se for,
pode
e
ser.
Tem todos esses problemas que você tá falando, é isso que eu tô falando. Tem que entender o que é que tá pegando, tá ligado?
Eu não lembro de terem cancelado shows fora, assim, no Rock in Rio. A maioria dos que foram anunciados estavam lá. Pode ser porque o Rock in Rio também é um evento, tipo, como eu posso dizer? Muito grande, vai, foda-se.
É, eu acho que é uma questão de verba, pessoal. Eu acho que, assim, pra você bancar esse seguro do cara não cancelar, você tem que pagar um certo valor. Eu acho que o Lola não tem esse valor pra colocar isso no contrato. E aí ele tá exposto a certos cancelamentos se o cara lá, o cantor, por exemplo, como aconteceu algumas vezes, de estar em uma turnê maior, receber uma grana maior e falar, não vou porque é isso.
Entendi, tipo, sim. Entendi. Joga o chat do YouTube aí também pra ver o que a galera tá falando, por favor.
Capaz.
Aí você jogou, você não
mas,
jogou mais isso,
mas entre Lollapalooza e Rock in Rio, por exemplo, Rock in Rio tem 10 vezes mais nome, eu acredito, né? Entre, tipo, mundialmente falando, entre os artistas, assim.
É.
Então, chamou pro Lollapalooza, pô, da hora, pá, legal. Aí vai chegando mais perto, que nem, vamos supor, o Young Thug foi chamado pra primeira versão do Senna.
Sim.
O Senna estourou um festival de trap, né? Estourou muito por causa disso. Tipo, caralho, é o Young Thug que vai vir. Chegou perto do negócio.
Cancelou.
Veio o Quavo. Foi da hora também, mas fez um show que não era o Domingos. Era tipo um show todo picotado. Pode ser que porque... Mas por que ele cancelou o Young Thug? Por causa que ele tinha casamento da irmã dele. De última hora. Tipo, foi marcado talvez de última hora e tal. Aí ele falou, entre o casamento da minha irmã e ir pra um tal de festival Senna que eu não conheço. Às vezes pode ser isso também. Pode. Com o Lollapalooza, de não ter o mesmo nome do Rock in Rio. Tá ligado? O mesmo peso.
Mas é grande também no mundo, né?
É grande, mas...
No mundo ou só aqui?
Então, eu acho que é só aqui, né?
No mundo, que tem o Lollapalooza Chile.
É. Tem, né? Eu achava que era mais o Coachella que tinha em outros países.
Pô. Coachella é o único que só tem na Califórnia, João.
Só, né?
Olha lá, então eu tô confundindo.
Informação com Tainá. Deixa eu falar uma coisa. A gente já vai continuar para as próximas notícias, mas tem um assunto que tá bombando, é foda, mas tá colando tanto na Twitch quanto no YouTube, que é sobre o Eloy, né?
Uhum.
O lance dele com o Slipknot. Antes de falar o que o Yuri falou, eu queria só levantar um comentário ali da Ana Prestes, que ela mandou, Eloy, o Máscara... E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, né? Porque eu vi muita gente falando sobre isso, dizendo que foi uma sacanagem ele largar o Sepultura de última hora, assim, numa turnê como essa, que é de despedida. Né? E muita gente achou isso, inclusive acho que a própria galera do Sepultura, posso estar enganado, mas achou isso uma puta sacanagem, né? Mas, pô, eu na grande realidade eu penso assim, e vi muita gente falando sobre isso, mas... E aí queria ver o que vocês acham também, mas, pô, o Eloy... Ele é novo, certo? Ele tá lá, tava no Sepultura, que, pô, foda pra caralho, não tem nem o que falar. Só que aquilo ali ia acabar, tá ligado? E se ele recebe uma proposta como a que a gente acha que ele recebeu, de última hora e de tipo, cola aí, porque isso aqui também pode ser que ou dure mais, ou então, pelo menos vai dar mais um up na carreira dele, quem sabe o que mais pode acontecer pro futuro, mas que a gente sabe que o Corey Taylor também não tá muito legal, né? Mas ele tá meio ruim da cabeça, onde eu tô entendendo. Até onde eu vi aí.
Ah, tá, mas nada tipo.
Não, ele só tá.
Eu pensei que era coisa de voz.
Não, ele tá ruim da cabeça
mesmo. Pode crer.
Tá ruim da cabeça.
Que doideira.
Tava meio malzão, assim. Eu tava vendo as
depressão,
coisas de depressão,
você diz. Uma parada
também. É. Mas enfim. E é isso. O que vocês acham? Porque, mano,
eu acho
com todo respeito à história do Sepultura e tudo mais, mas eu tô com o Eloy nessa, assim, de achar
lógico.
Que.
Lógico.
Pô, eu entendo.
Primeiro que
tá
a gente é brasileiro. É. A gente vai estar com os brasileiros nessa, óbvio, ainda mais sendo o Eloy, tá ligado? E acho que, porra, é importantaço pra carreira dele. Ele tinha que se jogar, tá ligado?
Que é exatamente
Sepultura vai acabar, pô.
Que o Deco falou. Entre uma turnê de despedida e uma promessa de sei lá quantos anos, no mínimo, sei lá, uns 5, 10, não sei. Né? É de se pensar, ainda mais por ser brasileiro, porque assim, as oportunidades não vêm assim tão fácil.
Sim.
Porque já tem ali... No mainstream, entre bateras fodas, músicos fodas na gringa, eles já têm também as panelinhas deles ali.
Sim.
Então, é muito difícil furar a bolha e vir um brasileiro, porque aconteceu muito pouco, né?
Sim.
Temos o Kiko, aí tem o Eloy.
O Bruno,
o
Valverde.
O Bruno, é muito menos.
Sim, né? pra caramba. Mas, porra, eu acho que ele fez certo, sim. Imagina,
isso se for verdade, se não for boato, né?
Ah, cara, mas assim, esse lance, o Yuri SD falou, a página do Slipknot no Insta postou uma foto de uma baqueta quebrada e o Lucas Inutilizo comentou no post. É o prof. Tem gente nos comentários dizendo que é uma baqueta signature do Eloy. Então, pela imagem, é a que o Eloy usa. E assim, cara, eu... Justamente pelo respeito que eu tenho ao Sepultura e que eu imagino que a maioria das pessoas tenham, pô, qual que é a situação que faria o Eloy... fazer isso,
é,
saca?
É real, é. Isso é verdade. Sim,
quais são?
Cara,
tipo, assim,
ele,
tem muitas?
Ele primeiro que já fez bastante pelo Sepultura nesses últimos anos.
Eu acho
fez
também.
Fez bastante, é. Tá ligado? Então, é, seria muito chato crucificar o cara por ele, por essa escolha de ele sair, naturalmente. Segundo, porque, tipo, imagina, se ele continua na Sepultura agora, aí a banda faz a última turnê, acaba, e aí ele fica ali, tipo, em stand-by? Não. E outra... Hoje em dia a gente vive na época do hype.
É.
Porra, criou verdade. Um hype enorme no negócio que, assim, se não for ele, ferrou.
É,
gente...
então, isso é o perigo.
É.
Porque criou-se todo um hype em cima disso. E se não for?
Mas e se for? Aí o bagulho vai ficar muito louco.
É, porque e se for, tá justificado. Louco. E daí, pô, né? Agora, ele não vai precisar falar nada. Fala, pô, galera, não vai me crucificar porque olha a escolha que eu fiz. Vocês fariam o quê?
Mas eu acho que é, porque essa construção do hype, dessa, vou dar um escondidinho aqui, vou soltar uma fotinha ali, vou criar esse burburinho. Porra, é uma jogadinha de...
Cara,
e o
próprio Slipknot por si só já não revela, não tem a índole de revelar seus integrantes, tá ligado? A máscara inicialmente era meio que pra esconder, hoje em dia todo mundo sabe quem é, mas é meio natural que eles não vão fazer isso e, pô, legal dar um gostinho, mas é uma Promark, acho que é Promark, é baqueta, muita gente pode ter, enfim... Mas o Yuri falou, pro futuro profissional dele era a única escolha sensata, mas que foi meio triste, o timing foi. E tipo assim, eu entendo e por isso. Não, pro Sepultura, mano. Pô, então, imagina você estar há pouco tempo de começar uma turnê ter que. E ter que arranjar um batera novo, mano, pra tocar o Sepultura.
Sim.
Uhum. E quem que conseguiu fazer isso em pouco tempo, por exemplo? O Bruno Valverde, que tá em turnê com o Angra.
Sim.
Quais são as opções que você tem, irmão?
Agora bota na balança. Eu não tenho muito conhecimento sobre o Slipknot, tá ligado? Mas quantas vezes já trocaram de batera?
Esse o Eloy seria, o novo batera seria o terceiro ou quarto?
Terceiro ou quarto? Então também terceiro, tá nessa busca. Porque eu ia falar assim, tanto pro Sepultura, já teve alguma troca?
Mas o lance é só o quanto pesou, e eu entendo por que os caras ficaram bolados, porque é muita responsa achar um batera novo pra fazer essa turnê, mano.
Sim,
é muita
isso é verdade. Isso é verdade.
É responsa, de verdade. E ó, aproveitar, denúncia. Eu vi por aí um corte do... que fizeram do Amplifica, justamente da parte que o Inutilismo fala do Eloy e tal. Fala sobre a parada do Sepultura. E aí um canal fez um corte que tá bombando. E tá lá. Como que é isso? Precisa dar pelo menos o créditozinho, né? Eu não vi se tem.
Pelo menos colocar o link do... oficial.
Quem faz corte precisa ter pelo menos
e não manipular o conteúdo também,
a regra
também,
é clara.
Ó, as regras são, você pode soltar corte só depois que acaba a live, certo? Você pode soltar cortes sem ser muito sensacionalista e meter o louco em thumb e título. E também, se você ficar ali cortando partes do corte pra fazer, pra manipular a fala das pessoas e deixar o papo diferente do que ele foi, a gente também capa você. Certo? E tem que colocar o link do episódio. Link na descrição, a primeira coisa ali, o link pro episódio inteiro, pra pessoa poder ir lá assistir, tá ligado? Então é isso que a gente pede. Pode fazer à vontade teus cortes, mas segue essas regras aí, porque é importante, tá? E ultimamente a gente não tava olhando muito, mas vamos voltar a olhar em peso. Então você que não tá seguindo as regras, corre pra se atualizar, senão...
Sim.
Cuidado.
A regra é clara, o facão vai...
Ô, Produciones, teria uma água?
Água, produção.
Por favor, vocês querem também?
Eu aceito.
Vocês, falando em Lollapalooza, vocês curtem...
A regra é clara,
Michael Jackson.
Jackson.
Porra.
Vocês viram que o Livinho, MC Livinho, vai fazer um show... Tipo, um tributo ao Michael Jackson. E já tá saindo algumas imagens dele, tipo, com o Rodrigo Teaser também, inclusive, pegando ali algumas danças, pegando várias dicas. E o bichão tá dançando.
Pegou água congelada,
muito,
não,
igual,
né?
Igual o Michael, viado.
Tá empenhado, né?
Pegou água congelada, tu pegou, né?
Empenhado.
Eu vi ele fazendo um ensaio, um treinamento ali.
Então, eu vi ele dançando mesmo no último vídeo que saiu ali na rede. Que, mano, eu falei, assim, bichão, ele já é empenhado em tudo que ele faz.
É.
Assim, a galera pode até, daqui do nosso que acompanha o canal, pode não curtir tanto a área ali do funk, mas temos que respeitar aqui o empenho da galera, porque, né, às vezes quem vem de baixo tem que ralar muito mais pra chegar onde não eles estão hoje,
tem
né?
Tem que respeitar, porque tem já que vi respeitar. Ele fazendo aula de canto e tal, não sei o que, se aprimorando.
Exato.
E eu já vi ele subir na mesa do DJ... E dá um mortal.
Cara, isso aí tem que respeitar de verdade.
Tem que respeitar.
E não quebrou as coisas do DJ?
E não quebrou as coisas do DJ. Caralho, ele subiu e uau, deu um mortal e começou
tava
o show.
No Rider técnico, é muita habilidade. Mesa muito forte que vai sustentar
é,
o pulo.
É muita habilidade, muita habilidade.
Mas é isso, uma notícia interessante aí.
Manda ver.
Não, era a última coisa. Fora que ele lutou lá, lutou também com o outro MC, que é o Dinho. Uhum. E sabugou ele na porrada.
Que nem o Guimê?
Sabugou.
Não, o Guimê não, o Gui.
MC Gui sabugou o Nego do Borel.
Sabugou, é.
Nossa, meu Deus.
Mas pô, eu tenho uma notícia aleatória aqui que eu lembrei agora que vocês falaram isso de bater
da
em alguém.
Da sua cabeça?
Não, eu lembrei que
já gostei,
saiu hoje.
Já gostei.
MC Livinho treinando para próximas apresentações de Michael Jackson.
Ué, eu acabei de falar disso.
Eu tava sem fone, né?
Eu tava sem fone, eu fui entregar água, foi mal.
Foi no momento.
Sanduíche.
Mas você vê que é algo relevante. Pra você ver que é algo relevante. Relevante. Revelante.
É algo relevante. Revelante.
Você bugou minha mente.
Conteúdo revelante aqui.
Conteúdo relevante. Quer dizer, o que eu trouxe foi relevante, o que ela trouxe foi revelante.
Você viu como vocês estão na sintonia ali do pensamento.
A gente compartilha um neurônio, você não sabia?
Um neurônio.
Então é isso.
Um neurônio. Eles compartilham.
Mas é algo legal de saber. Algo bem
legal. Tainá, joga a próxima notícia aí pra nós na tela.
Joga a remessa na tela.
Então, só que tem uma coisa. Como é que eu passo isso aqui, cara?
Ah, mano, eu te
bagulho
falei,
sumiu,
velho.
Bagulho sumiu.
Não sumiu. Uma telinha pequena. Você fechou ela.
Pode crer.
Era uma telinha pequena aí que controla o PowerPoint, fi.
Faísca ao vivo.
É no Google.
Falhou. Sumiu aqui.
Então, vai lá. Clica lá. Vai lá.
Você não tem
Cliquei.
O controle no
clica
iPad,
na TV,
amigo.
Clica na TV.
Clica na TV.
Usa o iPad
e aperta a seta pra direita, por
A
favor.
Seta tá aparecendo porque eu não tô vendo ela por aqui.
Só, sim.
Tá.
Aí, passou.
Ai, sim, pô.
O plano do... Ah, de novo aí, ó. Lollapalooza para
Mais
liderar
uma
com a onda
a segunda
de...
veja. O plano do Lollapalooza para lidar com a onda de calor em São Paulo. Porque tivemos aquele problema lá no Rio de Janeiro, certo? No show da Taylor Swift.
Aí falamos de algo interessante. Lê pra gente, diretor.
O festival firmou uma parceria com o Bradesco que garante o acesso gratuito à água no evento. Boa, isso é ótimo. Segundo a assessoria do Lollapalooza, o banco terá 8 estandes espalhados por todo o autódromo, onde serão disponibilizadas garrafas de água do tipo squeeze e bebedouros para abastecimento sem custo. Olha lá. Tá vendo?
Mas a partir do momento que você tem uma, será que você tem que ficar com ela, né?
Ué, você quer ficar... Não entendi.
Não, porque é disponibilizar as garrafas de água, tipo assim. Mas não especificou o que é. Ó, você pega uma e...
Não, João. Eles garrafa dão a garrafa e vai ter um bebedouro pra lá abastecer. Pra você abastecer.
Entendi.
É aquele squeezezinho ali, ó.
É
porque eu acho, gente, que em festival vocês não podem entrar com garrafa.
Isso.
Aí eles dão esse squeeze aí pra você não tacar na pessoa que tá cantando.
Além disso, o público também poderá entrar no local com garrafa de plástico transparente. Ó lá, já acabou de... Cagar com a informação da Tainá imediatamente. Sem Legal. Rótulos e sem a tampa. Você tá dividindo com a galera? Deixa eu dividir.
Tô dividindo.
Ah, você já tá, beleza. Sem rótulos e sem a tampa. Funcionários ainda estragarão, é foda. Entregarão água periodicamente a quem estiver bem mais próximo dos palcos. Sim, porque isso sempre foi minha dúvida. Você que chegou cedo, tá ali lá na frente, pô, pra tentar pegar um lugar bom e não sei o quê. Tu não vai sair pra pegar água. Tu não vai sair pra mijar. Tu vai mijar numa garrafa, tu vai fazer. Foda-se. Se os caras vão lá levar água pra galera. Pô, show de bola.
Vai ficar a equipe dos seguranças aqui no palco e na frente dos seguranças a galerinha de coletinho.
Entregando água. Porque é essa galera que se fode, irmão. Sim, é essa galera que se fode muito.
Top.
Beleza.
Top.
E em caso de calor extremo, serão ativadas mangueiras para nebulização do ambiente. Pesadíssimo.
Eu gosto.
Foda.
Mangueiraça. Bom, mas eu te falar,
nos
festivais lá de trance que eu tocava, quando ficava muito calor, aparecia o bombeiro, irmão, com a mangueira de bombeiro jogando água pra cima. Ele ficava assim, ó, na pista.
Você viu a mangueira entrar.
Eu vi ela, mano, jorrando tudo que é lado no calor.
Na jatada.
Foi alegria.
Levou uma jatada de mangueira já.
Do bombeiro ainda.
Do bombeiro.
E ele tá dizendo, né, daqui a gente falou da Taylor Swift, da estudante Ana Clara Benevides, né, de 23 anos, que faleceu lá por causa do calor, né, mano? Você é louco. Então, que bom, o Lola já tinha feito isso antes, né, em 2023, com essa fotinho que tá aí maravilhosa, mas que bom que vai continuar. E eu acho que isso é uma tendência em eventos, não é mesmo?
Ou seja,
eu acho que não só por causa de calor, desculpa, só pra terminar, mas não só por causa de calor, viu, caras? Água, se a pessoa às vezes paga pra caralho pra estar lá no evento, economizou uma grana e às vezes... pô, sei lá, o busão e o caralho pra ir, chega lá, não tem grana pra comprar uma água de 10 conto, de 8 conto, 10 conto. Pô, a água pelo menos tinha que ser, né, pra todo mundo, né?
Água só cara em festival é foda, mano.
É, e não só água, é cerveja também, né? Inclusive, se tiver... Se, não, é sério, se tiver eventinho do Amplifica, que a gente tava falando ontem, que eu dei um pequeno spoiler, posso dar mais um pouco, de um certo evento que a gente tá pensando em fazer aí, uma das premissas é água de grátis e breja muito barata, tá? Obrigado.
Mas não é de graça, tá? É muito barata, família.
A cerveja. É. A água de graça.
Importante. Porque, ó, squeeze.
Isso não aconteceu também no isso, aqui é, isso aqui é maneiro, porque aí você coleciona até aqui, ó, squeeze. Você foi com 5 pessoas, você tem as 5 versões. Você foi com a sua mãe, seu namorado, enfim. E com seu pai, aí você já garante a coleçãozinha legal. Eu gosto de itens colecionados.
Tá vendo? Você tá vendo o marketing purinho acontecer na sua cara e nossa, te levar lá dentro dele.
Nossa, puro. Puro
mas marketing. É isso. Legal essa informação aí.
Qual que você pegaria aqui?
Talvez o verdinho.
É, o que mais chama atenção, né, também. Mas só pra contrariar, talvez eu iria no robôzinho.
Ô, falando em verdinho, e esse anel aí, João? Tainá, faz assim, reto com essa câmera aqui,
família,
ó.
Família, isso aqui é uma conquista.
Baixa assim, ó, de frente, aproveita e nadar aquele
zoom. Que isso, casou.
Isso aqui é uma conquista forte, entendeu?
Casou, é
foda. Não sei se dá pra ver o brilho dele aí, mas... Queria agradecer muito ao Spotify, que tá pagando bem. Né, o Spotify, a gente sabe que tá pagando muito bem os artistas e estão podendo providenciar aí, ó, anel de...
Tá pagando justamente, né?
Tá pagando muito justo e contém ironia, né, no caso.
Contém muita ironia,
Obrigado, Spotify.
É, vamos ver o que a galera tá falando antes de ler a próxima. O DG falou, Deco me contrata. Pô, DG, como assim, cara? O que você faz, DG? Fala pra nós. Summer Breeze é foda por focar no metal. Pra música variada tem o Rock in Rio e afins. Sim, cada um
sim, com seu... Sim, o Summer Breeze é pra isso mesmo. Pra quem gosta do metal. E se você não foi no Summer Breeze, primeira edição aqui no Brasil, vá na segunda, porque o bagulho é aterrorizante.
Aterrorizante, é o puro suco do metal.
Nossa, o puro suco. Vou te falar que... Que ambiente legal, cara. Gente bonita, música boa, mano. Muita comidinha da hora. Eu gosto dessa parte. No Summer Breeze.
Ah, mano. É verdade.
Muito da hora. Eventaço.
Tava lendo as mensagens aqui. Boa noite, André Lucas. Salve.
Boa noite.
O Febre falou... É isso aí, Febre. Não dá pra ficar pagando caro pra comer e beber, não. Que isso é uma palhaçada em evento, mano. Tomar no cu, os caras já...
Sem contar... Agora, esse bebedouro, será que não vai ficar umas filas... cabulosa. São 8 stands de bebedouro.
Você vai entrar na fila pra comprar água também, padrinho?
Também.
Entendeu?
Não, mas de qualquer jeito, entendeu?
É aquilo, quem tá na pista vai passar a maior parte em filas, né? E num sol da desgraça. E também tem o problema da chuva, que pode ser que venha tempestades ali, porque ali em cima do autódromo. Tem esse problema da chuva.
Ah,
e vocês já ouviram falar que tem como você espantar a chuva?
Que isso?
Eu vi os caras fazendo isso com drone, não é? Não foi isso, puta? E meu pai tava me explicando como essa assim, parada, mas é meio doideira, assim. Eu achei que era uma coisa, mas na realidade é outra. Tu sabe explicar essa parada?
Eu não sei explicar muito bem. Sei que é uma empresa que você contrata pra ela jogar um produto nas nuvens e dissipar.
Quase isso.
Nossa, como que é?
São os drones que trabalham com eletricidade, tipo, eletrostática e o caralho, e eles mudam a eletricidade da nuvem. É uma parada assim, tá ligado? E aí, porque a nuvem, quando ela começa a chover e tudo mais, tem a ver com a eletrostática dela, sim, que ela tá ali, e o quão carregada ela tá também, mas ele faz isso, ele muda a eletrostática da nuvem pra que ela não descarregue.
Que doideira, sacou? Doideira.
São drones, mano. Ou um drone, ou alguns drones. Os caras sobem lá, mandam nas nuvens e aí tenta segurar pra não rolar, tá ligado?
Aí, famílias, já sabemos como é que faz a dança da chuva com drone.
Não. Então, tem pra incentivar a chuva, André Lucas, mas tem pra espantar a chuva também. Tem pros dois, pelo que eu entendi. Talvez a explicação que eu tenha dado, e você tá correto, seja pra chover. Sim. Mas eu sei que tem uma outra que também é pra espantar, que funciona com drone também, pelo que eu entendi.
Caraca, isso aí pra evento...
Futuro chegou.
Basear, assim, chega em suas fontes também, né? Tipo, eu tô falando aqui, pelo amor de Deus.
Pior
né?
Que tudo Lollapalooza assim, chove pra cacete, não é?
É, toda vez.
É isso, de qualquer forma é muito doido. É isso mesmo.
De qualquer forma a parada é louca. Cara, eu fui uma vez no Lollapalooza só, em 2014, 15. E é muito grande aquele lugar, velho.
Quando eu fui, foi no Jockey ainda.
Era no Jockey? É. Nossa, então foi em 2013.
Eu fui no Jockey, que foi no show do Foo Fighters. Teve Rapa e Foo Fighters no dia, foi muito foda. Muito foda.
Nossa, mas do autódromo eu lembro de andar sem parar.
Foi?
Nesse eu fui.
Que tinha os laser verde lá.
É, que eu confundi com o SW, mas o Foo Fighters veio no Lola, né?
Que você ficava lá no... É, que você ficava lá no meio da pista e você olhava pra trás na marginal, tinha aquele relógio no prédio ali, você sabia a hora que era.
Que doideira,
então,
pode
então, tipo, o artista vai entrar tal hora, você tá com o celular sem bateria e tal, só olhava pro outro lado da marginal, assim, tinha um relógio no prédio ali, você ficava, pô, beleza, os caras vão entrar já.
Eu lembro de ver o evento rolando e eu tava dentro do trem, indo pra algum lugar, não sei, e eu dentro do trem vendo a galera curtindo. Lá, tipo, só ver o palco, né? Gigantesco, do lado de fora.
E dessa vez foi que eu mais me emocionei de ver Foo Fighters. Porque dessa última eu vi, mas não sei se era o lugar que eu tava. Não foi tão emocionante, assim. Mas o show do Foo Fighters é muito brabo.
Eu vi os melhores também, cara.
Agora, é que faz tempo que eu não vou, né? A última vez que eu fui foi em 2014, nesse tipo de evento. Mas não pode entrar, né? Nem com um salgadinho de nada. Nada, nada, nada.
Nada.
Nem se eles, tipo, abrirem um salgadinho e botarem num saco plástico de novo. Porque tem festival de trem, isso é assim, né?
Ah, é?
Às vezes você pode levar um salgadinho, alguma coisa, mas nunca sabe, né? Se vai ter alguma coisa de droga dentro dessas paradas. Então eles abrem o salgadinho.
Espero que tenha.
Eles jogam dentro de um outro saco plástico, tipo, novo, assim, zero, tá ligado? E aí vê que não tem nada, aí você entra com a comida.
Pô, e falando de Lola, festivais e tal, não sei o que, isso é uma parada muito legal que... Eu não sei se... Isso, quero até perguntar pra vocês do chat. E Tainá, faz uma enquete aí. Se a galera tem curiosidade de conhecer eventos, tipo, diferentes que tem em São Paulo, no Brasil, no mundo. Tipo, eventos de música diferentes. E, mano, beleza, não importa o que você curte, assim, mas você gostaria de, pelo menos, ver como uma parada, tipo, até vai educacional, entre aspas. Mas não, mas assim, de você entender como que é um rolê... De trance desse que o Joe tá falando lá, de como que é um rolê num festivalzão desses que, pô, a galera campa e o caralho. Você que não queria nesse pico, você tem interesse? Por quê eu digo isso? Porque este fim de semana, este cara aqui, quadro que a gente ainda não tem o nome, não sabe o nome, este cara aqui vai ao Lollapalooza.
Oh, yes!
Não é mesmo? E aí tu vai captar lá, né?
Junto com quem?
Tainá Biá.
Tainá Biá.
Que inclusive vamos tentar descolar uma camiseta do Amplifica pra você.
Sim,
uma pra importante. Tainá que ela já tem.
Tem que ter a nova.
E se você tiver no Lola e trombar com eles e for fã do Amplifica, dá um salve que você vai aparecer no vídeo.
Exatamente, show. Dá aquele salvinho, porque a gente vai estar lá em campo. Com o time em campo, trocando ideia.
Tô até com medo desse
com o pessoal
campo,
ali.
Flipão em campo.
Flipão em campo.
Vamos estar de pista.
Vê aí, me fala aí se vocês têm interesse ou não, vai.
Importante essa palavra aí, no mundo, porque não é só Brasil.
A gente vai começar com São Paulo, depois a gente evolui pra coisas mais distantes e vamos indo. Quem sabe, se vocês gostarem pra caralho do quadro, já o Flipão tá lá. Acompanhando o Angra numa turnê na Europa.
Olha que visão, olha que visão.
Entendeu?
Que vai sair vlog, hein?
Ah, eu não vou cravar porque o Brunão pode me matar aqui, mas eu acredito que sexta-feira já sai algum vlog do Rafael lá na Europa.
Europinha pra vocês aí. Eu sei
porque eu sei que ele já subiu mais de 140 vídeos pra nossa pasta lá de vlog.
Deus do céu.
Então tem que
tá filmando lá, tá? Blogueiro.
Tá blogueiro.
Você vê
tá
no
blogueiro.
Instagram dele, ele tá... O pai tá style.
Tá
ele
blogueiro.
Lá filmando com óculos escuros. Deve estar na Espanha lá.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
A Helena falou que no Jockey era perfeita, era muito legal mesmo, eu gostei. Um ventinho que batia muito bom lá.
O autódromo era
muito
grande, mano, pelo amor de Deus.
Tainá, tem mais notícia aí pra gente ver?
Tem.
Bora.
Foi.
Rock in Rio segue sem banda de metal pra 2024, após o anúncio de Mariah Carey e Cyndi Lauper. Whiplash, nossos queridos do Whiplash, salve. Vocês que estão sempre aí citando a gente, continue. A gente adora e tamo junto. E aí, quem vai ler essa aí? Eu tô com preguiça.
Rock in Rio segue sem banda de metal para 2024 após o anúncio de Mariah Carey e Cyndi Lauper, que você já acabou de citar.
Não era isso? Não entendi. Vambora.
A confirmação de Mariah Carey e Cyndi Lauper no line do Rock in Rio 2024 fez com que a edição continuasse sem banda de heavy metal, confirmadas até agora. 100 bandas de heavy metal num festival que se chama Rock in Rio. Na verdade, até mesmo o rock é difícil de ser encontrado, sendo que os nomes do estilo escalado até agora são apenas Paralamas do Sucesso e Lulu Santos. Rock pra caralho.
E Imagine Dragons se forçar um pouco a barra.
Não, não é possível.
Que isso. É, que não é, pô, assim, eu entendo onde a galera fala que não é bem o rock. É o rock de hoje em dia, vou dizer que é. Desculpa, é o rock de hoje em dia.
É.
Você não precisa gostar ou não, mas é. Eu também não preciso gostar ou não, mas esse é o ponto. É o rock de hoje em dia.
É o ponto. Outros nomes confirmados até agora são Travis Scott, One Republic, Ed Sheeran, Joss Stone, João.
Caralho, João vai tocar no Rock in Rio.
Que não é o João do Ratos, é o João.
João
Pop.
Katy Perry, Ivete Sangalo e Shawn Mendes. Os dias serão 3, 14, 15, 19, 20, 23 de setembro. Os dias 15 e 21 seguem 100 artistas confirmados.
Deve ser.
Pop and Real.
Caralho, agora você imagina ver o Slipknot com o Eloy Casagrande tocando. Não, para. Eu vou parar de sonhar.
Então, já pensou do nada aparece uma revelação dessa?
Já pensou?
Tipo assim, eles estão lá ensaiando. Tá muito longe,
a gente vai descobrir antes, tá muito longe.
Não, okay. Então, mas já pensou? Os caras, tipo, estão beleza, estão preparando a divulgação.
Tá certo.
E aí, quando anunciaram, os caras falaram: próximo show, Rock in Rio.
Você é louco.
Aí você sonhou, você viajou, mas viajou bonito.
E viajou consciente. Viajou no raso.
Aí eu iria no Rock in Rio.
Não levantou voos altos, não. Sim, tá ligado? Você viajou no raso.
O show do Travis Scott é pesado.
Então,
é bem,
mas me deixou um pouco com medo.
Energia, né? Você foi no
Primavera Sounds? Não fui, mas a gente sempre ouve falar, né, do que acontece nos... Mas isso mais lá, né? Porque ele tem um público muito forte lá.
O que acontece, Padrinho?
Irmão, casa cai.
O cara é roqueiro.
A casa cai, literalmente, casa mais cai. De qualquer show, pá. Eu não te falei lá que teve um show dele, não sei aonde, que... Em uma certa música, que chama Fame, a música... a cidade conseguiu sentir um tremor na escala 3 pontos, sei lá o quê, irmão. Só por causa da galera pulando um show naquela música de tão sinistro. E óbvio, né? Os beats batendo muito forte, assim. E
taca fogo mesmo.
Taca fogo,
bate-cabeça é insano.
Aí teve gente que já morreu, né? Óbvio que nem no... Tudo bem, morreram no show da Taylor Swift. Isso que é foda. Mas neles morreram esmagado, né? No Travis Scott. É,
quando abriu...
Abriu o bagulho, a galera saiu correndo.
Não, mas isso é foda. Né? Morreram... Pô, show da Taylor Swift, ficou de calor. Mas show do Rebeldes, há muitos anos atrás, no Brasil, morreu uma galera pisoteada também, mano.
Sim. É verdade.
Eu tenho meio receio de festivais e bagulhos grandes, assim. De ir eu mesmo, assim. Até acho legal tal, mas fica meio de cantoneira ali. Eu não curto ficar muito ali no meio da galera, não.
Eu gosto
mano.
De ficar perto da House Mix.
Ah, você é chato. O Yuri SD falou aqui, falando em Lulu Santos e ele não amplifica. Será que rola um dia? Pô, a gente espera que sim, cara. Nossa, a gente adoraria.
Mestrão, hein? Mestrão.
A gente adoraria.
Ia ser foda.
Tá maluco.
Teve um show surpresa dele no Ibirapuera. Era um piquenique e tal, de uma marca. E aí falaram, vai ter um show surpresa, hein, galera? Quem será? Aí alguém falou assim, a marca tá fazendo 70 anos e o Lulu também. Será que é ele? Do nada. Pum, bum, ele apareceu.
É, tá vendo? Tem uma galera que conecta uns pontos aí, velho.
Entendeu?
Aí ele já falou que o Lucas disse, Rock in Rio se perdeu, # polêmica. É,
polêmica.
É isso, eu acho que ele precisa sobreviver também.
Então.
Esse é o ponto.
Mas eu acho que também então, perdeu a essência ao longo dos anos.
Acho legal levantar essa discussão aí.
Mano,
porque o rock não morreu, lógico.
Não, jamais.
Mas o mainstream, o que é mais pop, mais popularzão... Foi tomado por outras coisas, outros estilos.
Na verdade, o rock, ele era o mainstream. Ele saiu em cena tudo. E aí entrou outra coisa.
A gente já teve a época que o rock era mainstream, né?
Uhum, exato.
Até no Brasil mesmo, né? Teve uma época que o mainstream era.
Sim, pra caralho.
Pra caralho.
Raimundo, Charlie Brown.
Sonho de todo mundo era ter uma banda.
E de antes disso, pô. De antes disso também já vem.
Antes disso.
Pô, Barão Vermelho, Paralamas. Sim. Você tem
Capital,
a porra toda. Tudo. O Cazuza, as coisas. Sim, do Cazuza. Você tem o próprio Traje a Rigor. Você tem um monte de coisa
Titãs.
Aqui. Era uma galera que era mais... Tudo bem. Era diferente. Muita gente que não considera rock. Mas você tem essas bandas também passando por fases bem rock and roll e tal. Mas... É isso, cara. É que o rock em si no Brasil, ele já é diferente do que, na minha visão, do que consideram rock vai lá fora, nos Estados Unidos e tal, em outros países.
Sim.
Tem essa diferença, assim. Tem mais... Cada um, óbvio, vai ter o seu estilo do seu país, mas ele tem essa diferença.
Mas você não concorda comigo que o rock sempre foi boicotado pela grande mídia? Vou dar um exemplo.
Não acho que sempre.
Não, 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 não. Vou dar um exemplo. Assim, eu posso ter me expressado mal, mas você vai entender o que eu quero dizer. É, várias músicas que a gente ouvia lá que tinha guitarra, tal, pá. Muitas tinham pra entrar na rádio. Não, não pode guitarra, tem que fazer uma versão acústica.
Sim,
tá,
sim.
E aí o que isso acarreta? De tipo assim, o rock ele foi perdendo todo esse brilho. Aqui, mais por causa da mídia também. Tá ligado?
Eu acho que o rock que perdeu, mas o mercado quis,
sim,
outra coisa.
Sim, exato, exatamente.
Cara, eu entendo, assim, eu entendo. Tá, sempre foi marginalizado e tal. São outros estilos que são marginalizados, sim, hoje, desculpa. É. Não é o rock. Eu acho que quem tá em evidência toma mais na cabeça. E esse é o ponto. Sim. Eu acho que o rock teve o seu momento que ficou em evidência, tomou bastante na cabeça. Eu sei que esse lance de não ter guitarra, não sei o que, na rádio, com o tempo isso foi melhorando também, e a dinâmica de ir mudando. Sim. Se antigamente você só tinha bossa nova, MPB, as coisas que era tranquilinha, uhum, o som era diferente, aí foi proibindo guitarra, e depois de um tempão isso vem a liberar. Mas assim, são coisas que acho que vão evoluindo, e hoje em dia...
Sim.
O rock, não, eu não vejo o rock incomodando alguma
não,
coisa hoje em
mas
dia.
Mas quem
tá
foi
lá
que falou, aqui dentro do Amplifica uma vez, falou assim, o rock não morreu. Ele só apenas não está mais na grande mídia.
É isso.
Tá ligado? Não tá mais aparecendo mais tanto no Faustão. Não tem mais programa do Faustão na Globo, mas... Você entendeu o que eu quis dizer? Esses grandes programas, assim...
Mas isso também tem a ver com o momento que vive hoje em dia. Porque esses grandes programas já também não tem tanta audiência quanto eles tinham antes. Tem muita ainda, claro, mas não tem tanta.
Mas a internet hoje em dia tá pau a pau.
Exato, não tem tanta audiência quanto tinha antes, né?
Então o rock, ele tá vivo ainda. Só que ele não tá sendo mostrado nas mídias, né?
Mas... Acho que o problema do Rock in Rio é só o nome, cara. Porque assim... Uhum. O festival cresceu, né? E assim, não podia se manter ali rock, tá ligado?
Podia.
Só que ia ser nichado, entre aspas, né? Ia ter aquele público lá.
Ia ser um Summer Breeze.
Ia ser um Summer Breeze.
Sim.
E eu acho que o Rock in Rio podia manter e os caras inventar um outro festival maior com outro nome e colocar os artistas pop.
E vamos pegar o Rock in Rio de época que só tinha rock mesmo. E estamos falando de época que vinha Queen. Que vinha de... Pô, estamos falando de uma... Veio Queen no Rock in Rio, né? Se eu não me engano, nos primeiros.
Se foi Rock in Rio, se foi outro festival.
Aí você né? Mas enfim, estou falando de uns shows que eu sei que tiveram shows muito grandes.
Porque tinha Hollywood
e
Rock,
DC,
né?
Pô, coisa grande pra caralho teve no Rock in Rio quando era Rock in Rio. É. Mas é isso, as paradas
então,
vão mudando.
Aí você entra no... Você falou grande pra caralho. Talvez você seja isso, o lado comercial da parada, não só em questão de gênero, porque na época, né, que você tá falando aí, quem tava em evidência era a galera do rock, pá, 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 pá. Então, talvez a ideia do festival seja trazer pessoas que estejam em evidência, que sejam um nome muito forte,
sim,
não necessariamente do rock. Talvez no rock foi porque na época era rock pra caralho, aí criou
o
nome, né?
O rock é grande, né? Tem o público. Só que o festival ficou maior. Do que o rock. Então,
Teve
que pegar artista
e
maior.
O rock tá reduzido a 1-2 dias? Porque provavelmente, e a gente acha que não, mas provavelmente pelo que os caras estudam e veem lá, não lotaria todos os dias.
Não lotaria. É. Exato.
Tá ligado?
Exato.
E eu vejo que foi uma coisa meio gradual também. Foi diminuindo a quantidade de dias que o rock tinha, tá ligado?
Sim.
Isso, tipo, não é nossa, meu Deus, o rock está morrendo. Não, cara. Só que uma boa parcela da população gosta de outras, sim, coisas e não de...
Agora, quer dar um espaço pro rock de novo, talvez, acho que de uma forma foda, sem mudar muito o que tá acontecendo, sem... Continuando dando espaço, por exemplo, em vez de colocar como headline a Dua Lipa, show final, coloca então headline do Rock in Rio, vai ser uma banda de rock. Vai ter o rock, tipo, vai ter as outras bandas, vai ter pop e tal, bagulho, mas quando chegar aquela última banda da noite, do palco principal, rock.
Cara, você tem que entender que a diferença de público nos dias do Rock in Rio é muito surreal, irmão.
Eu boto uma fé.
É muito surreal. Então, você botar um Iron Maiden pra fechar no dia que a Dua Lipa vai tocar antes, a galera vai embora, irmão. Entendeu?
Justo,
a galera vai embora.
Mas
é
que
assim como os metaleiros
então
vão embora, se for tocar a Dua Lipa, os caras vão embora também.
Sim.
Então, você tem que manter aquele dia cheio até o final, tá ligado?
Sim, mas aí é a questão de gerenciar ali a ordem do... Né? De quem vai entrar do line-up certinho pra não causar isso.
A Helena tá on fire ali, falando que hoje é tudo muito rápido, mercado que exige outra coisa hoje em dia. Hoje o que viraliza é música rápida que cabe numa dança de TikTok. Não falando que é certo ou errado, apenas que as pessoas consomem. Exato, sim. O Joe falou tudo, ele deve ter falado algo importante aí. Mas é...
Que você não prestou atenção.
Eu não prestei atenção. Brincadeira, prestei sim, só não lembro o que é porque eu não vi importância. Brincadeira de novo. É, não falando que é certo ou errado. É a Helena ou o Lucas falando agora? Me
acho
perdi
que
aqui.
A Helena.
Deve ser a Helena mesmo, né? Eu também não acho que certo ou errado, se cabe numa dança de TikTok, se não cabe. Mas assim, o ponto é... que se você, em determinados momentos da sua vida, você vai dar play numa música pra você ouvir, seja dirigindo, viajando, num lugar que você tem um pouco mais de tempo, que dá pra ouvir, você provavelmente não vai ficar ouvindo músicas de um minuto. Tá
posso ligado? Resumir isso aí, que eu vi isso de um artista falando. Ele falou, cara, eu comecei na música porque eu queria ser artista, não porque eu queria seguir algoritmos e... É. Sabe? Gerar números e algoritmos. Eu comecei a ser artista, músico, porque eu queria ser artista.
Alguém falou isso aqui, né?
Não. Eu aqui, vi isso um gringo falando.
Acho que aqui eu ouvi também isso.
Pode ter falado já em 200 episódios, mas nossa, eu vi de um vídeo de um gringo, ele falando, cara, era um rapper, se eu não me engano, um produtor, não lembro. Mas ele falou, bicho, eu comecei porque eu queria ser um artista. Não porque eu queria seguir números e tal. Então, essa parada do TikTok, hoje em dia, eu ouço muito como eu produzindo, né? O pessoal fala, não, mas você tem que produzir música menor, música pra TikTok. Eu falo, cara, eu gosto de música de 4 minutos, músicas uhum. com partes diferentes. Continuo ouvindo músicas longas, tá ligado? Não é porque o TikTok é um minuto que, eu vou então apostar todas as minhas fichas em músicas de um minuto, mano. Não. Jamais, jamais.
Até porque, rapaziada, o tempo de conteúdo que você tem também influencia diretamente na quantidade de monetização que você faz.
E aí amanhã o TikTok não existe mais, e aí?
Exato.
É.
Exato.
Aí vai fazer o quê?
E é isso, quanto, assim, uma música de 2 minutos, vai, que já é uma música curta, vamos considerar assim. Eu ainda, pela minha idade, que não é tanta, mas eu pra mim é uma música curta. Mas, pô, quanto que dá de monetização 1.000 views numa música curta e 1.000 views, ou 1.000 views numa música de 2 minutos e 1.000 views numa música de 30 segundos? É diferente.
30 segundos conta como 1 view de streaming. 30 segundos.
É, no digital é diferente, né? É. No streaming. E também tem um skip, né? Se a pessoa pula a faixa, ela vai perdendo relevância também.
É. Então, por exemplo, eu tô falando com um parâmetro de YouTube, que é da onde eu conheço, que é isso. É tipo, o conteúdo maior, ele é mais assistido.
Gera mais
monetização.
Com certeza.
E tipo, e não que, então vai fazer música de 2 horas. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu tô dizendo é, eu não acho que a música vai se perder pra ser música curta de 30 segundos de TikTok.
Sim.
Eu não fui impactado por nenhuma música curta de TikTok de 30 segundos. É. Nenhuma. Até
não,
hoje.
Outra, aí o cara acho tá fazendo...
Foi sim, sem saber.
Sim.
Sem
não,
saber.
Pode ser.
Sabe uma curiosidade? Várias dessas músicas aí que estouram no TikTok, aquele trechinho, a galera fala, não, você tem que fazer música pra TikTok. Beleza. Aí você vai ouvir a música original, ela tem 3 minutos. Só que a parte que viralizou no TikTok
é
o refrão que às vezes toca 3 vezes na porra da música e você tá achando que a música tem 40 segundos.
Não, eu tô falando de impactado no sentido de... Eu pode ter chegado até mim, eu ouvi rodando lá, mas nada disso me fez querer ir atrás do artista, nada disso me fez querer ouvir ele, nada disso me fez querer ver mais vídeos por causa daquela trilha dele, nada disso. Então assim...
E às vezes você entra na página do cara e tipo, da qual aquele vídeo te direcionou... E aí não tem mais coisas relevantes.
Porque pra gente, conversão é isso. É exatamente o que você falou. Pra mim converteu. Eu vi lá 15 segundos, fui atrás, gostei e tal, e comecei a consumir.
Isso,
pra gente é isso que é converter. Acho que pro mercado hoje, o converter é, viu os 15 segundos, contou com um meio view lá, mas...
Sim, pode ser.
Mas meio view de 1 milhão.
Mas aí você vai chegar no show da pessoa que tem sei lá quantos views no TikTok. A pessoa não converteu aquilo pra pessoas reais. Porque as pessoas... É fácil curtir ali um negócio 30
segundos.
Não,
e outra, no máximo, o que a pessoa vai fazer? Ela vai... tem uma trend que estourou com a minha música. Legal, você vai ganhar os direitos provavelmente sobre ela, que a galera vai ficar usando, vai ganhar monetização sobre isso. Mas... Dessas todas as pessoas que foram lá e falaram, nossa, eu vou usar essa música na minha trend. Quantas entraram no teu perfil e viram que você fez?
E construir uma carreira musical é muito mais do que você jogar uma música.
Você tá ganhando
TikTok,
dinheiro, que bom. E faça isso mesmo, ganhe o seu dinheiro. Mas pense também na tua carreira profissional de tipo, como é que você vai ter um nome, se manter relevante, sei lá.
Se manter, exato. Porque é que nem quem fala, tem um rapper que fala, rapper que brilha mais rápido do que vagalume, como que é? Mas enfim, sabe, brilha mais rápido do que o vagalume. Tipo, brilha e ofusca. Pode já crer. E apaga rápido,
pisca,
tá ligado?
Mais rápido.
É. Eu não lembro o verso, mas é uma coisa. É uma analogia dessa, entendeu?
Sim.
De tipo, a pessoa vai ter o brilho dela ali de que o momento 15 segundos de fama, 15 minutos de fama, depois ela não vai ter relevância, ela não construiu uma carreira musical consolidada. Se ela achar que é o TikTok que só. Tudo bem. Tem pessoas que mudaram a vida com o TikTok, mas mudaram de fato. Tiveram que mudar a rotina delas, gravam um vídeo todo dia pra parada e o trabalho delas é fazer dancinho,
né?
Ou seja lá, fazendo vídeo de comida, qualquer coisa. Também não julgo, tá ligado? Mas falando na questão de música, as pessoas vêm falar, não, a música tem que ser mais curta hoje em dia, tá? Falo, ninguém tem que nada, a música não tem que nada. Você tem que fazer aquilo que seu coração acha que é bom, mano. né? Ou aquilo que seu ouvido fala, não, isso aqui tá da hora.
É verdade.
Falou bonito, Diogo.
É, porra, tá louco.
Põe a próxima notícia na tela aí, eu vou ao banheiro.
Beleza. Essa já foi.
Salve Whiplash, mais uma vez. Estudo de SP aponta os diferentes efeitos da música no desenvolvimento humano. Na foto temos aqui Donald Trump.
O Arnold Schwarzenegger, esse cara aí, quem parece?
Estudo publicado pela revista científica Lancet apontou que ouvir música auxilia os pacientes durante procedimento cirúrgico e consultas. E também ajuda os médicos. Oh.
Eu já vi isso aí já acontecer.
Já viu isso acontecer?
Não eu pessoalmente na sala, mas já vi vídeos da galera fazendo cirurgia e rolando de fundo uma musiquinha, tipo, aquela música clássica, tá ligado?
Exatamente. Possivelmente, se você tocar Mozart para um adolescente que gosta de escutar funk ou qualquer música dançável e submeter ele a uma terapia mozartiana, ele vai surtar em vez de se acalmar. Faz sentido, né?
Sim.
Faz sentido. A música tem potencial de ser utilizada como arma.
É que ele tá falando que a música, né, atua de maneira diferente para cada um. Pode ser que pro adolescente não seja legal, mas se esse adolescente entender de música, ele vai saber que Mozart é bom também. Ele vai curtir.
Tem algum adolescente que entende de música? Não tem. Zoeira, tem
não
sim.
Não que ele escutar funk não quer dizer que ele não entenda de música, tá?
Exatamente.
É que entender de música, eu digo, conhecer a história, né? Tipo, pô... É, quando você vai mais a fundo, você entende toda a história de como a música chegou.
Sim,
até hoje.
Da composição,
da igreja, de tudo. Então, isso aí seria saber de música.
As composições sonoras de Vila Sésamo, um programa educativo infantil, foram usadas como música de tortura na prisão de Guantánamo.
Guantanamera!
Houve relatos de que prisioneiros eram submetidos a ficar escutando aquela música em um volume muito alto durante muitas horas, ou até durante dias, ininterruptamente.
Aí é foda. Volume alto já é chato. Muito alto, porque Nossa. Dá aquela fadiga no ouvido. Agora, ouvir a mesma música, que deve ser relativamente chata para aquelas pessoas, repetidamente. Ai, meu Deus.
Ele conta que isso eliminava a capacidade do indivíduo de raciocinar.
É...
E dessa forma, de se preparar para o interrogatório ou pensar em alguma forma de fugir do local.
Ah, mas aí é foda.
Caramba.
Zoeira, né? Não vou defender prisioneiro, assim, mas... Digo, pô, não tem nem a chance de poder falar. Os caras vão deixar o cara todo biruta da cabeça com uma música.
Todo
biruleibe. Foda, né?
É, fica embaçado, né? Ouvindo...
Não, mas você imagina se ficar ouvindo a mesma música em loop, tipo assim...
Nossa,
durante
cara.
3, 4 dias.
Isso é jogo baixo, porque ele pode falar assim: Joe, fala uma música que você não suporta. Aí você fala, putz, não suporto. Aí eles vão colocar aquela bem alto.
Já basta eu, quando eu tô mixando alguma música, eu tenho que ficar voltando ela um milhão de vezes, ouvindo ela. Aí chega um momento que você fala, caralho, mano, nem ouço mais como uma música. Você começa a separar os elementos já na cabeça. Mas isso aqui deve ser... Tem um outro tipo de tortura que é pior que eu vi, que os caras botavam o rapaz deitado no chão e uma goteirinha, assim, um
Nossa,
pingo na testa.
Era isso que eu ouvi falar. Isso que eu ia falar, que eu já ouvi. E aí você pensa, ah, que bobeira, né?
O quê? Quando cai um pingo no nariz, assim, às vezes, tipo, e começa a dar aquela coceirinha já no nariz, se você, mano, deixar cair um pingo, ou caiu da chuva, assim, você já sente uma coceirinha no nariz.
Agora, o que será que deixa a pessoa biruta? Porque você tá ali, aí cai na sua testa, aí você fica esperando o próximo.
Você não poder limpar, irmão, também. Você não poder tirar aquela gota do seu olho. Às vezes, mano, isso já... Nos primeiros segundos, eu acho que já fica agoniado.
Será que é a ansiedade que dá essa agonia?
Sim,
porque dependendo, se a pessoa tiver uma elevação espiritual, se ela for tipo um monge, ele vai... meditar e se concentrar, e aquilo lá não vai afetar em nada.
Sim. Pode ser que sim, mas pensa que um monge, quando ele tá meditando, ele tá lá, ele se preparou num ambiente e tal. Provavelmente ele... Pode ser que ele vá na chuva também e meditar, mas geralmente os caras estão num lugarzinho e tal. Não tá esperando... Se começar a cair uma goteira nele, será que ele não perde o foco do nada?
Acho que dependendo da elevação... Porque você viu? Você viu o monge, que inclusive virou capa do disco do Rage Against... Que é o monge que ele ateou fogo no próprio corpo.
Meu
ficou lá
Deus.
Meditando, numa air meditation. E ele não demonstrou nenhum sinal de que sentiu dor, nem nada. E ele faleceu assim, daquele jeito.
Aí, não, mas aí, irmão, aí é um nível elevadíssimo. É,
elevadíssimo, elevadíssimo.
Tipo assim, você tirar fogo em você e fica lá.
Ou tem uma outra dessa parada.
Impávido.
Aí. Tem uma outra dessa parada aí que é os caras botavam o maluco numa maca, fingia que fazia um furo, tipo, na veia dele, e deixava um bagulho, tipo, um conta-gotas pingando assim e caindo o goto como se fosse o sangue dele, tipo, num balde fazendo.
Plim, plim,
como se fosse o sangue dele, tipo, drenando, tá ligado? E não era. E que tinha vagabundo que morria, mano.
É.
Mas é isso, eu acho que a ansiedade, esses bagulho acaba. Porque aí gera uma reação no corpo de cortisol, né? Esse hormônio que acaba com tudo. Aí eu acho que começa a morrer por dentro mesmo. Você é louco? Você imagina. Porque tem. Que nem aquele teste lá de você espelhar a mão assim. E aí fingir sim, que. Sim. E aí você achar que é a sua. Sim. Mano, o corpo é muito louco. Numa é. Dessas aí, você tá lá vendo um sangue. Você, caralho, mano, fudeu, vou perder sangue. Pra caralho, morreu. Enfim, sabe, se relaxou ali, parou o coração e já era.
Que loucura, né?
É, tem mais notícia?
Tainá falou que tem. Ah, essa a gente já falou.
São duas matérias falando sobre a mesma coisa. Então o Splash da UOL e o Wikimetal falaram que a Placebo se conecta com o público e faz show memorável sem celular em São Paulo.
Como que eles conseguiram isso?
É. Fazia 10 anos que o Placebo não se apresentava em São Paulo. Quando eles subiram ao palco no Espaço Unimed às 8h03 deste domingo. Às 8h03 deste domingo. A grande diferença de lá pra cá é que a banda britânica resolveu falar sobre o que achava tóxico. Pediu que a plateia tirasse os celulares da relação e se entregasse ao momento. O público entendeu e a magia aconteceu.
Tá aí explicado como é que aconteceu. O público só entendeu.
Então, eles entenderam. O que Metal falando.
O pessoal tem que gostar da banda, hein?
Antes do início do show, uma mensagem com um pedido pra que ninguém fotografe filme. O show foi compartilhado no telão em inglês e traduzido em português em áudio. Não é novidade que a versão da banda usa o celular em seus shows. Inclusive na Europa foi feita com uma parceria. Caralho, tá foda. Tinha um ponto ali. Inclusive seus shows. Ponto. Inclusive na Europa foi feita uma parceria com a empresa que lacrava os celulares durante o show.
Eu já vi isso aí, que eles botavam num saquinho e lacravam.
Uma lacração, né, meu?
Mas até aí pra você ir pra plateia aqui depois rasgar o lacrezinho, fudeu.
Mas olha lá, nas primeiras músicas o público se conteve, mas logo os fãs começaram a filmar e fotografar. A equipe chegou a chamar a atenção de alguns com a lanterna. É foda.
É. Mas aí fica foda, né?
Tipo assim, não se aguenta, mano.
Uma coisa é você avisar todo mundo. Uma boa parte vai respeitar e algumas não, beleza? Aí, pô, mas ficar com a lanterninha na cara também... Pô, paguei pra estar aqui, caralho. Você não... Posso nem fazer uma fotinho?
Ué, se a proposta é não fazer, não, irmão.
É, sim, isso
e
é verdade.
Se você conhece a banda, sabe que os caras já vão fazer isso, você já tá sabendo.
Agora imagina, você chega lá, ó, você foi avisado antes, quando você comprou o ingresso, não pode ter celular, não pode nem levar o celular, porque se você chegar no dia e passar pela segurança, você tiver com o celular, você não vai entrar. Você vai ter que dar um jeito de deixar seu celular com alguém e não entrar.
Não, eles seriam obrigados, talvez, a ter um bagulho de armários pra guardar lá.
O problema é falar ou não pode.
É,
esse é o problema. É. Acho que funciona mais conscientizar, falar assim, galera, vamos curtir essa experiência junto de se entregar ao show. Talvez funcione
se
mais.
Se puder,
talvez,
não
utilizar. E o sistema de caguetagem, de X9agem. Que o amiguinho do lado que tá usando o celular aí, vamos todo mundo falar pra ele desligar o celular. Acabou, vai os caguetos, os X9 lá falando, ó, esse aqui tá com o celular, hein? Aí o maluco já chega uma galera, e aí, tiozão? Pronto, acabou.
Já chega cinco em volta, assim.
Ou então libera, tipo assim, ó, primeira música, vocês podem tirar foto e usar o celular, tá ligado? Ou a última música, sei lá,
isso
a primeira
é uma boa.
Melhor.
É uma boa,
entendeu? A última música, o
porque,
grande
mano, vamos falar legal mesmo, legal? Fica, você vai fazer um vídeo do show, fica uma merda, fica uma bosta. Tá ligado? Você posta,
sempre é uma merda. Você não curte, bosta, a plateia sempre. Fica tipo uma caralhada de mão pra cima, com o celular pra cima.
Não, galera, mano, tempão,
eu não tá consigo ligado? Entender como é que passa a maior parte do bagulho olhando pra própria tela do que aproveitando o show que tá na frente, mano.
Isso é bizarro.
Tá ligado? Mano. Tipo assim, é isso que você falou, o vídeo vai ficar uma merda, mano. O áudio vai ficar uma merda.
O áudio fica uma bosta, pra quê?
Tipo, pra que que você quer...
Assim, aí você olha o vídeo depois...
Recordação tá... é uma coisa, tá ligado? Você vai gravar um vídeo, pô, legal essa música, eu amo essa música, vou gravar um trecho dela e postar no meu stories, que eu já não acho muito, tipo assim, entendo, é o dia de hoje em dia, mas a galera quer, pá, tudo que é postar, tudo que é, nossa, preciso botar ali e assim, mano, vive um pouco também, mano, aproveita, sim, lá, o bagulho é da hora, sim, tá ligado?
E outra, você quer mostrar que tava lá? Porque é meio que isso, ah, vou mostrar que tô no show de não sei quem, pega, tira uma fotinho, pum, e já era, guarda no bolso.
Deixa, faz um vídeo, faz teu videozinho ali, filma os caras, se filma, sei lá, como você quiser, posta. E, mano, fia o celular no bolso e curte o bagulho, mano. Porque aí quando você for contar pra uma pessoa, você não vai contar e vai fazer, olha aqui o show.
Duas horas. Mano,
assim, tá ligado? Fala como é que foi, mostra, mano, tocou tal música, caralho, que banda foda. Nossa, tinha uma
fica pessoa na memória, do meu lado que
tava
né?
fedendo. Entendeu, mano?
Tem uns bagulho que só fica na memória, velho. Eu lembro quando um DVD do NX de 10 anos, que foi ali na Via Funchal, DVD que eles gravaram, eu fui e tal. Acho que eu fui sozinho, eu, Biel e mais alguém, não lembro. Só porque eu nem tinha celular. Cara, o que eu aproveitei esse show...
É maluquice, né?
Foi maluquice. Tipo assim, pirava demais, tá ligado? Muito foda.
Mas é fácil pra gente entender isso, porque a gente viveu... Você viveu isso. Você viveu show. Você foi pra um show sem celular. Sim, você teve essa experiência. Imagina quem tem, sei lá, 20 anos, que não sabe o que é sair de casa sem celular.
Eles experienciam a vida, que só um show, né, mano? É difícil pedir isso também, porque os caras não conseguem aproveitar nem a vida, mano, nem viver a vida.
Porque hoje eu ia pra show, assim, tinha aquele show da Mix, que era de graça ou era baratinho, né? Você levava um brinquedo e era, sei lá, Raimundo, Charlie Brown e tal. A gente, mano, eu ia com o dinheiro dentro do RG... E só. E o bilhete único.
Eu lembro disso mesmo, de ir com a nota dobrada. É. E naquela época as coisas também eram mais baratas. É. Mano, cinquentinha no máximo você já fazia um rolezaço.
E outra, você ia com a roupa de show. Você falava, bom, vou pôr um tênis que pode zoar, que talvez seja a última vez que eu use o...
Às vezes com a camiseta da banda. Fazia questão de ir com uma camiseta, às vezes, meia boca pra comprar a camiseta da banda lá e esquecer a outra e foda-se.
Agora você vai no festival, o pessoal, look do festival. Pum. Aí vai com a melhor roupa. Mano, pra um festival que você vai tomar sol, tomar chuva, os
outros... Aí depois você fala, pisei na lama, o festival tava cheio de lama.
Meu parceiro. Choveu. Cara, sim,
então, por que você saiu com o seu relógio Michael Kors, caro pra caralho? Pra...
Os caras vêm correr de Fórmula 1 no bagulho, chove, e é isso.
Sim.
Milhões de dólares ali, e é isso. E na porra do Lollapalooza não vai chover? Vai chover, mano, vai chover.
Você acha que eles vão botar drone naquela caralho toda? Pra parar a chuva.
Tá até louco. Pode ser que coloque, né? Mas enfim... Acabou as notícias, Tainá?
Não. Sei. Não. Tem mais uma.
Tem mais discos que amigos. Nossa, é o nome do site.
Ia falar disso.
Fala aí então, Filipão.
Tenho mais discos que amigos. Windows Nunes surpreendeu muitos astros da música neste final de semana ao compartilhar vídeos mostrando seu talento como guitarrista. Alô, Whindersson, esperamos você aqui no Amplifica.
Pelo amor de Deus.
Por favor.
Humorista, influenciador e músico publicou em sua conta do Instagram dois vídeos em que aparece fazendo vários solos usando técnicas como arpejo e tapping enquanto mostra sua coleção de instrumentos. Gravou.
Michão deve estar estudando
aí
também.
Mostrou todas as guitarras dele, né? Ele fez vários solinhos com várias guitarras. Os registros chamaram a atenção de grandes artistas, principalmente na cena do rock e metal, que fizeram questão de elogiar a habilidade de Whindersson. Em um dos vídeos, Kiko Loureiro colocou emojis de mão batendo palma e declarou que ele toca demais. E além dele, comentaram Edu Falaschi, Juninho Afran, do Oficina G3, Lucas Silveira, da Fresno, e Jean Patton, do Project 46.
Exato. Ou seja, o bichão deve estar tocando mesmo, porque só os bichos monstros aí que elogiaram, né?
Ele já tocava violão pra caralho, eu lembro dos vídeos dele tocando violão.
Mano, sabe aquela música Girassol que ele compôs?
Dele, né?
Pô, lindo pra caralho essa música também. Ele é um grande artista.
Talentosíssimo, né? Tudo que ele se propõe a fazer, ele vai até o fim e fica bom em tudo, né?
Sim. Achei da hora que agora ele meio que se rendeu, né? Tipo, depois eu lembro da época do Lil Wayne que ele fez. Uhum. Depois ele meio que se rendeu a esse mundo da música também mais... se libertou, né? Digamos assim. Tanto que até o visual dele tá bem mais roqueirão do que comediante.
É. Verdade.
Sabe? Assumiu o cabelo dele enrolado, que antes ele ficava passando o cabelo mais liso e tal. Ele se encontrou. Acho que agora ele, mano... Será que vem surpresa por aí? Ele tocando com alguém.
Capaz.
Essa galera que comentou aqui, às vezes ele fazer uma participação.
Ah, isso seria foda, né?
Que nem o Inutilismo já faz, tipo, de tocar, ter uma banda dele. Será que...
Nossa, Defante também faz isso, né? Toca, faz uns shows aí.
Porra, isso seria foda.
Do caralho, o Whindersson é foda. A gente queria muito conversar com você, Whindersson. E até porque aqui no Amplifica, a gente também... a gente também aprecia.
E outra.
Nossa,
já
ele
foi
Rafa.
No Flow, já foi no Vênus. É, fica a dica aí.
Vem tocar uma guitarra aqui com a gente, Windows.
E a gente apresenta a massinha.
Você podia ir lá no Instagram dele procurar esse vídeo, que é mostrei todas as minhas guitarras em um vídeo. Você podia procurar esse vídeo e comentar lá.
É no Instagram,
vai
ou no
Amplifica.
YouTube, hein?
Vai no Amplifica.
Acho que é no YouTube.
Pode ser no YouTube, pode ser no Instagram. Procura esse
vídeo. Instagram.
Procura esse vídeo do Whindersson e fala, vai no Amplifica e marca lá arroba canal Amplifica.
Exatamente.
Pô, faz isso pra nós, faz dá essa moralzinha boa aí, né? Vocês podiam fazer essa pra gente, né?
Vocês podiam, né?
Vai lá mostrar no Amplifica as guitarras.
Isso. Acabou, eu acho, agora as notícias, hein?
Será?
Agora, não, deixa eu chamar a atenção aqui pro negócio.
Acabou.
Polêmica. Deixa na tela essa. Guitarra, deve ter guitarra pra caralho. E o ventiladorzinho?
Top.
Mundial,
parça. Esse tá em todas as casas do Brasil. Sim. Não importa se você tem ar-condicionado chique em casa, você tem que ter um Mundial.
É isso.
Eu acho que é fundo verde, ele devia estar numa casa dele, muito style, muito cabulosa. Ele... Olha lá.
Vamos fazer o acho Casimiro Chico Moedas agora analisando casa.
Eu acho que é IA.
É IA, né?
Porque ele vem dessa estética, né? Ele começou fazendo vídeo simplão em casa e tal.
Uhum.
E eu acho muito sinistro. Eu vi esses dias ele, sei lá, na Tailândia, não sei. Acho que ele falou: vou dar um rolê. E assim, pra ele dar um rolê suave, sem ninguém pesar na dele, sem ninguém encher o saco dele. Só assim, saindo do país. É.
Foda, né? Ó o Yuri aí. Bah, o Whindersson tem umas guitarras muito lindas de um luthier de São Paulo. Saberia dizer qual que é o luthier? Será que é do Ivan?
Não sei. Ó, Fernando aí. Salve, meu amor. Hoje ninguém me trancou pra fora, man. Foi uma ontem.
Salve, filho. Ontem tivemos que desligar aqui tudo.
Encerrei a live e sair correndo, velho.
É, encerrar a live correndo. Caralho.
Mas é isso, a gente cumpriu com as mensagens. Eu falei que a gente ia mostrar nosso setup hoje, mas eu tô com preguiça.
Não, tem como.
Muita preguiça.
Como. É.
Muita preguiça. E nem sei se vocês estão aí ainda. Vocês estão aí? Vocês estão falando. Tainá, quantos vagabundos tem? 10 assistindo?
39.
Caralho, família. Mais do que imaginei. Fala aí, vai. Última chance de vocês pra gente responder perguntas aí no YouTube. Manda o que vocês querem saber, o que vocês querem falar, se tem alguma notícia, que a gente vai dar linha na pipa já.
Linha em La Pipa.
Ó, o Whindersson já foi até no Ciência Sem Fim, a Suzana tá certinha.
Verdade, isso é verdade.
Então, só aqui que não, e aí você gosta de música, cara.
Então, cara.
Vem com a gente, papai.
Meu, faz um maninho.
Vem que o Spotify tá pagando.
Me deu um relógio.
Aqui tem várias coisas legais, ó. Tem água, tem anel de esmeralda, tem... Nescafé gelado.
O que tem?
O que?
Nescafé gelado. Ready to go.
E qual o seu sabor que você vai escolher hoje, Joe? Fala
Leia,
pra
por
nós.
Favor, o nome do sabor corretamente.
Vamos lá. Não tem o meu favorito, que é o latte.
Latte, que foi o que eu já tomei hoje.
Mas é latte.
Latte.
Salve, Nath.
Babaca.
Temos cappuccino. Sabor canela.
Sabor canela.
Top, eu gosto de uma canela também.
Depilado ou não?
Eu ia perguntar aí de uma batata, aí de uma coxa.
Cappuccino clássico.
Clássico,
tem como errar nesse aqui? Tem como errar nesse aqui?
Não, não tem como errar.
Não tem como errar.
Não tem erro.
Não tem.
E. Esse aqui é o queridinho das padarias de todo o Brasil.
Ah, é?
Esse é.
Fala pra mim o nome dele.
Chocotino.
Puta que
Chocotino. Esse aqui eu vou te falar. É pra aquela galera que tá na transição entre começar a tomar o café e largar o todinho. Aquelas coisas assim.
Vem pro mundo real e faz aquele breakzinho lá, pô, aquele momento de
qual
de,
que vocês vão querer?
De complicação, que você tá ali e toma um nesse cafezinho.
E
gelado.
Porque ele é perfeito para momentos imperfeitos.
Isso. E qual que você vai querer para esse momento imperfeito?
O cappuccino.
Cappuccino clássico?
Classic.
Então o Flip fica com clássico.
Quero chocotino.
Ele tá na transição.
Leitinho
de criança pro café.
Eu vou apoiar aqui.
Eu vou ficar com o canela.
Isso.
Já vou a gente bem antes de beber. A gente é canela.
Agita
não,
a canela.
Eu que tenho que agitar a canela, você não.
Eu tô agitando a canela pra você, não posso?
Ah, pode, beleza, obrigado. Então é isso. Recado dado.
Recado dado, deixa eu falar uma coisa. O Léo Golovante quer saber se ele despotou, Felipe.
Despotou?
Ué, gostei, e aí não foi, gostei, e não desse, foi falar, Léo.
Gostei desse termo.
Despotou é termo de jogador.
Léo diz, tio Felipe, acho que te vi na galeria do Rock sábado, procede? Ha, 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 ha. Tava no dia do skate da Monster também. Verdade, eu fiz um show no Parque Vila Lobos lá, evento da Monster, e ele estava lá ao vivo. Oh, salve, hein? Salve, Léo.
Ele falou
Monster
com você?
Ele me viu assim, eu vi, eu falei, salve.
Ele postou um story.
É, Joe, verdade. Garoto propaganda.
Isso que eu ia falar, já estão chamando o Joe de garoto propaganda aqui na Twitch.
Ele é garoto de programa,
tá? Não, essa é GP? Nem, isso que nem foi uma entrega de fato oficial, mas se fosse, você ia.
Solta o que hoje na tela, brincadeira, tá? Não
precisa soltar.
Não tá pago hoje, não. A gente tá fazendo só porque a gente gosta mesmo. E o Joe é guerreiro, tá?
Olha esse take aí, vai, João. Toma o seu jogotino aí, vai.
Não é o chocotino, é o cappuccino com
sabor
canela.
Sabor canela.
Puta take, né?
É o nome do produto corretamente.
Esse take aí. Aí nesse café.
Vira. Aí, vira nesse café. Não, dá o take com nesse café, aparecendo pra
câmera. Dá o golinho.
Não, vira mais, de lado. Mais. Vai, cara. Aí, garoto.
Sensacional.
Perfeito para momentos imperfeitos.
Muito bem. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado.
Let's get it. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Fala suas redes aí pra galera seguir você.
@ Felipe Flip. Não me sigam. Tô brincando. Ou se você já segue,
clica no
dá um follow.
Desculpa.
Cliquei.
Obrigado.
Alright.
Jabazinho.
Aquele jabazinho, e se você não é inscrito no canal Amplifica, você tá moscando. Isso. Se inscreve, ativa o sininho, dedo no sininho, digliglin. E o que mais? Qual o recado?
Se você não está seguindo ainda o canal Amplifica, você está moscando.
É.
Fala o teu arroba, João.
Eu usei essa frase.
Segue em todas as redes, pô. Em todas.
Bom, segue lá.
A gente tá, inclusive, pra vocês saberem, a gente tava ao vivo na Twitch agora também. Então segue YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, a porra toda.
E segue lá então, @ Joe Bagueiro. E é isso. Tamo junto.
Deco Suete no Instagram, segue lá. Às vezes a gente posta coisas sobre os bastidores aqui, se você quiser saber. E, Tainá, tá mapeado 9 da geral já. Joga tu o Arrasta pra Lua, que eu jogo a vinheta daqui.
Ih, peraí, irmão.
7.
Já tá o 9 aqui?
Tá o 9 já.
Ah, felicidade então.
Legal?
É, show de bola.
Então, arrasta pra Lua.
Arrasta pra Lua!